sobre o fim do corte que a Troika impôs no pagamento das horas extraordinárias ou sobre o princípio de tratamento mais favorável. Não disse nada. Como também não disse nada sobre a estagnação salarial dos salários médios. Como também não disse nada sobre o padrão de precariedade que se mantém. Eu quero lhe dizer, Sr. Deputado, que se não houver contratação coletiva, se não houver acordos de empresa, se não houver instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, se nós não defendermos o princípio da continuidade desses instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, o que nós temos são vazios convencionais, e onde há vazios convencionais há ausência de direitos. Ora, é a contratação coletiva que regula os salários de cada categoria, que regula as carreiras, os dias de férias, a duração do trabalho, se há ou não subsídio de refeição, os direitos e deveres, e o Estado tem o dever de promover a contratação coletiva, e pergunto-lhe se acha que o Estado está a promover a contratação coletiva, porque o que nós vemos não é isso, é uma minoria de trabalhadores abrangidos por instrumentos de regulamentação coletiva renovados, é um mar de precários atirados para fora da contratação coletiva e até para fora do contrato de trabalho, sob a figura dos empreendedores, dos trabalhadores por conta própria, etc. São jovens qualificados que têm que negociar individualmente o seu salário e que se veem forçados a emigrar para verem valorizadas as suas qualificações.
Sr. Deputado José Soares, tem que concluir.
Termino, Sr. Presidente. São contratos coletivos negociados em estado de necessidade sob a chantagem da caducidade. São horários de trabalho prolongados com horas extra que não são pagas, é a permissividade absoluta na laboração contínua e a ausência de direitos dos trabalhadores por turnos. E nós precisávamos de começar por dar o exemplo precisamente nestas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, uma intervenção pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PCP traz hoje a esta Assembleia um tema importante, mas um tema que não é novo. E o tema é importante porque falar de pessoas e das relações laborais é sempre de relevar. Mas o tema não é novo, pois como todos sabemos, as propostas de hoje são exatamente as mesmas que há poucos meses foram frontalmente rejeitadas. Sejamos francos e diretos. O que o PCP pretende é fazer um número político, porque estamos em pré-campanha eleitoral, as eleições de 10 de março estão à porta e o PCP precisa de fazer prova de vida. O que o PCP deseja, no fundo, é usar a questão laboral como arma de arremesso político e eleitoral. Dá jeito e é fácil, porque o PCP sabe que aquilo que propõe não vai ser aprovado e defende aquilo que sabe que não vai passar para Diário da República. Mas o número político do PCP não se esgota em fazer prova de vida. Já que tem o poder de iniciativa, o PCP tem também o poder, e é o que faz aqui, de desafiar o novo líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Será que mais à esquerda de António Costa, Pedro Nuno Santos, vai ceder ao PCP? Será que mais à esquerda que António Costa, Pedro Nuno Santos, vai ter a abertura maior que o seu antecessor na liderança do Partido Socialista? É tudo isto que o PCP precisa saber. E, portanto, o que o PCP pretende é exibir um número político, fazer prova de vida e desafiar o líder do Partido Socialista para poder levar para a campanha eleitoral um capital de queixa maior na perspectiva de aumentar a sua bancada parlamentar. Mas mais, este comportamento do PCP é, além do mais, irresponsável. E é irresponsável, desde logo, em primeiro lugar, porque fazer propostas de alteração à legislação laboral sem antes ir à concertação social é uma afronta aos parceiros sociais, incluindo aos parceiros sociais que representam os trabalhadores. Depois, porque a legislação laboral, para ser eficaz, senhores deputados, precisa de estabilidade. Ora, as alterações que aqui apresentam hoje são exatamente as mesmas que foram chumbadas há meses. E pasme-se, a legislação de trabalho foi alterada há poucos meses, ou seja, entrou em vigor em maio de 2023. E os senhores, ao voltarem aqui a fazer propostas de alteração à legislação laboral, mostram uma irresponsabilidade política e social, quer para as empresas, quer para os trabalhadores. Senhor Presidente, senhores deputados, importa ainda lembrar o seguinte: foi por aqui, pela legislação laboral, que caiu a geringonça em 2021. Este foi um dos pretextos usados pelo Partido Comunista Português para chumbar o Orçamento de Estado para 2022. E não deixa de ser curioso que, quando chega à liderança do Partido Socialista, o maior e mais convicto defensor de uma geringonça, o PCP venha desafiar de forma tão direta e tão clara. Aliás, mais clara e mais direta não poderia ser, porque ainda esta manhã o secretário-geral do Partido Comunista disse que estaria disponível para fazer um acordo já se estas propostas que aqui hoje estão em discussão fossem aprovadas pelo Partido Socialista. Expliquem ao que os portugueses podem contar. É isso que é preciso clarificar, mas também é importante lembrar: estas propostas foram chumbadas pelo Partido Socialista há meses. Senhor Presidente, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas são algumas das muitas contradições que semeiam o presente e o futuro do hemisfério político mais à esquerda neste Parlamento. E é também por isso, e também para evitar o reeditar de contradições tão nocivas para o país, que o país precisa de uma mudança. Uma mudança de políticas, uma mudança de soluções, uma mudança de comportamentos e até uma mudança na forma de fazer política. Isto tudo em prol dos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PCP e do Sr. Deputado João Dias. Só registámos do PCP, mas do PS também. E também do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Paula Reis. Portanto, eu suponho que a Sra. Deputada irá responder globalmente. A Sra. Deputada já não me ouve. Globalmente. Muito bem. Globalmente. Então, neste caso, respondendo globalmente, começa a pergunta o Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Há uma coisa que a Sra. Deputada há de fazer a justiça de nos dizer e de reconhecer, é que se o PCP não faz outra coisa, que é defender os trabalhadores, por isso, números políticos, no que tem a ver com defesa dos direitos dos trabalhadores, não vem da parte do PCP. Já quanto ao PSD, não faz outra coisa. E nisso bate-nos aos pontos claramente. A Sra. Deputada veio aqui falar daquilo que é as dificuldades por que passam os trabalhadores, aliás. Vamos falar daquilo que foi o passado, porque é importante recordar o que foi o passado do PSD no que teve a ver com o corte nos direitos dos trabalhadores. Eu não vou buscar as múmias do PSD, porque essas deixamos de estar enterradas, mas vou buscar passos Durão Barroso. Aquilo que teve a ver com o congelamento das carreiras, que só em 2018 é que foram descongeladas graças à intervenção do PCP no Orçamento do Estado para 2018. Aquilo que teve a ver com a Troika dizia mata. O PSD dizia assim: não, mata. Antes de o matar, vamos esfolá-los, vamos retirar os direitos, vamos cortar salários, vamos cortar os feriados, vamos cortar nas subsídios de férias, o subsídio de Natal. Exatamente. Foi essa a intervenção que o PSD tem. E por isso pergunto-lhe muito rapidamente, Sra. Deputada. A Sra. Deputada acha que os trabalhadores já esqueceram daquela que foi a política do PSD de corte de direitos, de corte de salários, acha que, e tendo feito um brutal ataque aos trabalhadores e à degradação dos serviços públicos, há uma coisa que lhe quero deixar muito clara: o caminho é de um outro caminho alternativo e que não vem do lado do PSD, nem muito menos daqueles que já foram militantes do PSD. É do PCP com que os trabalhadores podem contar para a defesa dos seus direitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. E agora, para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, Paula Reis. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, durante o tempo do último governo de direita em Portugal, a agenda relativa ao direito dos trabalhadores era basicamente uma agenda que se destinava a retirar direitos. Todos nos lembramos, e o povo não esquece, que, por exemplo, o direito a receber subsídios de férias e de Natal por parte de pensionistas e funcionários públicos foi brutalmente atropelado. Mesmo com a pronúncia desfavorável do Tribunal Constitucional e do Presidente da República de então, o professor Aníbal Cavaco Silva. A desculpa era de que não havia fonte de receita alternativa para alcançar as contas certas que a Troika exigia e que o Governo perseguia, até com a perspectiva de ir além das metas que lhe eram exigidas. Outras evidências nessa altura de um rolo compressor dos direitos dos trabalhadores era o facto do Governo do PSD-CDS nada ter feito sobre uma contratação a termo excessiva e levada a cabo muitas vezes de uma forma ilegal. O facto das carreiras terem mantido congeladas ou o facto do salário mínimo nacional ter sido congelado por anos a fio, argumentando que a nossa economia não conseguia absorver o aumento do salário mínimo e que o mesmo provocaria muitas insolvências e mais desemprego. Os governos do PSD, por seu lado, assumiram desde a primeira hora uma agenda que tinha relativamente aos trabalhadores uma perspectiva oposta. Não o fez isoladamente, fê-lo em concertação social, onde assinou os acordos de competitividade e rendimentos que resultaram, entre outros, no aumento do salário mínimo nacional de 315 euros entre 2015 e 2024, o que representa um aumento de 62%. Apesar dos receios da direita, entramos em 2024 com uma dívida na ordem dos 99%, o que os senhores não conseguiram. E uma taxa de desemprego em mínimos históricos e que atesta a boa saúde do tecido produtivo português, deitando por terra a teoria da direita relativamente ao aumento dos salários. Já no âmbito da agenda do trabalho digno, processo do qual eu dou testemunho direto, digo-vos, perante a possibilidade de regular o trabalho, por exemplo, regular o trabalho nas plataformas a fim de proteger os trabalhadores com recurso à apresentação de um contrato de trabalho sob indenidade, a postura da bancada do PSD foi a de arrastar a discussão no grupo de trabalho até ao limite máximo, acabando por votar contra aquela que é o reconhecimento dos direitos destes trabalhadores, o artigo 12A. Assim, a minha pergunta à bancada do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, é muito simples. No programa eleitoral que vão apresentar ao país em 2024, vão assumir a agenda que sempre praticaram relativamente aos trabalhadores no geral, ou vão negar que os vossos atos sempre revelaram ao longo da vossa atuação, quer como governo, quer como bancada da oposição?
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Reis, para responder. A palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias, já é habitual o PCP, aliás, a esquerda, ter uma memória seletiva. Mas não pode ser, não vale tudo, Sr. Deputado, porque, de facto, o Sr. Deputado pergunta se o PSD já se esqueceu das dificuldades com que as pessoas tiveram que passar. Sabe o que é que os portugueses, e se os portugueses, que diz o Sr. Deputado, que os portugueses não se esqueceram. Sabe, Sr. Deputado, o que os portugueses mostraram relativamente ao PCP é que não se esqueceram que os senhores se juntaram a um partido, permitiram que governasse um partido que perdeu as eleições, e foi um partido que tinha deixado o país sem dinheiro para pagar salários e para pagar pensões. Pode ser que o Sr. Deputado, assim, com esta memória mais abrangente, possa fazer um relato mais sério daquilo que é a história do nosso país. Quanto à senhora deputada Paula Reis, ó senhora deputada, eu tenho que lhe perguntar qual é a legitimidade da senhora deputada nessa bancada do Partido Socialista, que é o grande responsável por ter estendido, o nosso país ter estendido a mão a pedir dinheiro emprestado. Sabe porquê? Porque o seu governo, o governo que o Partido Socialista apoiou, e volto a repetir, deixou o país sem dinheiro para pagar salários e para pagar pensões. E sabe mais, senhora deputada, sabe quem é que fez com que se fosse congelado o salário mínimo, foram os senhores. Vão ao memorando de entendimento. Senhor deputado, eu vou pedir depois à mesa que possa distribuir a página 4, julgo que é 4, mas eu depois farei chegar exatamente qual é a página, do memorando de entendimento em que fala lá que os senhores se obrigam a congelar o salário mínimo nacional. E mais, senhora deputada, Quem começou com os cortes foi também o governo que o Partido Socialista apoiava. O PEC 1, o PEC 2, o PEC 3 foram cortes que os senhores aplicaram às pessoas. Não foi o PSD e o CDS que começaram com os cortes. E agora mesmo para terminar, dizer à senhora deputada, de facto, eu não quero usar aqui determinadas expressões que eu acho que não dignificam esta casa. E vou dizer, para ser simpática, dizer... esta memória, de facto, seletiva, este esquecimento. A senhora deputada pergunta ao PSD de um grupo de trabalho que o PSD atrasou. Ó, senhora deputada, eu pergunto-lhe assim,